vai começar. Aposta Cast. O ApostaCast é um programa apoiado pela SportsBet.io, o site das odds turbinadas.
SportsBet.io. Fun, fast, fair.
Olá, estamos chegando para mais um ApostaCast, o podcast do Aposta 10, sempre trazendo um assunto bacana. E eu vou confessar que eu não tenho a menor ideia do que nós vamos gravar hoje, mas alguém aqui vai me ajudar, tudo bem, Bruno?
Opa, amigão, tudo bem? Estamos aqui de volta Aposta Cast. Agora é o seguinte, cara, agora chegou uma especialidade minha, eu tô sabendo de tudo.
Ah, cinema, beleza. É Oscar, né?
Quase, quase isso, cara, porque tem ficção, tem realidade, documentário, adivinha o que é, então? Começa com B, termina com B.
Bumba, meu boi, não. Não sei, desisto, cara.
É BBB, irmão. O pessoal tá querendo ganhar dinheiro de qualquer jeito, com apostas, cara.
Olha, depois você corta isso aqui que eu vou falar, tá? Mas quando a chefe falou que é pra falar sobre qualquer coisa, porque não podia faltar um programa nessa semana, aí você me pegou de surpresa, hein, cara?
Ah, claro, BBB, aí, tá? Bicho. Não, agora virou filosófico tudo, cara. Esse ano tá então, muito pesado.
Dá um tempo que pesado. Tem um cara que manja disso aí. Deixa eu ligar pra ele aqui, pera um pouquinho.
Vai lá. Big Fone, liga o Big Fone.
Alô, Felipe Papini! Alô. É você, Felipe Papini. Venha para a sala de estar. Agora. Tudo bem,
fala,
Felipe?
Pessoal, tudo bem? Certo aqui comigo.
Tudo bom, olá, Felipe?
De novo, participar de mais um. Ano passado eu estive aqui com vocês, a gente trocou uma ideia e esse ano tem uma diferença, né? Esse ano vocês estão assistindo, então não vai ficar só as minhas palavras ao vento aqui. A gente vai conseguir trocar uma ideia de antenados no programa aqui, vai ser bem bacana para quem tiver de olho nas apostas aí para essa edição de 2021. Beleza.
Só para lembrar, gente, quando a gente gravou no passado, a gente estava na pandemia já, você lembra, Felipe?
Cara, que pergunta. Eu acho que sim, velho.
Eu acho que sim, porque sim. Virou um fenômeno, boa parte porque a gente já estava na pandemia e não tinha o que fazer, vamos assistir o Big Brother, não, eu não assisto. Eu só sei que depois que a gente fez a gravação com você, e eu pesquisei um pouquinho só antes de gravar, cara, eu viciei de um jeito depois que eu não quero ver futebol, não quero apostar em basquete, para, eu quero assistir Big Brother, não me incomode. Bate o horário, basquete, Big Brother, basquete, grava, depois eu vejo depois, enfim, grava o jogo, né, que eu não ia perder o Big Brother na TV, né? Mas agora a pergunta é bom, só para relembrar, o Felipe Frossard Papini, é especialista em futebol francês, já esteve com a gente aqui, mas também é de Big Brother. Por que que tá dando certo tanto esse ano quanto ano passado, Didi? Você acha que a pandemia ajudou isso aí?
Cara, eu acho que tem sim um fator muito grande aí da questão da pandemia. E eu acho que outra coisa que talvez tenha ajudado muito, cara, é a forma... O formato como a Globo escolheu de fazer o programa, né, nessa coisa de misturar famosos com anônimos. Então, a partir do momento que você já entra com famosos ali, você já tem uma rede engatilhada de fãs interessados no programa, assim, antes dele começar, né? Já naquela expectativa, assim, fulano não vai estar. Né? Esse ano, por exemplo, muito engraçado, né? Parece que vazou uma lista... Né, antes do programa começar, com o nome das pessoas escrito à mão, né?
Só que tava errado.
E aí tinha lá.
Hã? Só que tava errado essa lista.
Isso, mas aí tinha lá. Com K. Seria a Carol com K que participou normalmente. E, cara, durante quase um mês, criou-se uma hype, assim, no meio esportivo da galera achando que o Conca, ex-jogador do Fluminense,
ia participar.
Então, tipo. Até essas expectativas pré-programa começar, já começa a ativar e tal. E especialmente nesse ano a gente teve já um fato inédito, né? Nas 21 edições, assim, que foram muitas polêmicas logo na primeira semana.
Tá, então, mas isso a gente vai contar pra gente depois e tal. Porque eu vou continuar ainda falando do formato.
Cara, se fosse o Conca, né? Mas se fosse o Conca, ia ficar muito engraçado, cara.
É o baixinho do Fluminense,
primeiro,
né?
É, primeiro porque já dando spoiler gigante para todo mundo sabe, a Conca perderia menos dinheiro, a Carol, né?
Como assim? Ah, porque daí ela entrando no Big Brother, ela perdeu, né? Em vez de ganhar fama. Mas não sei.
Exatamente. O Cuca não ia fazer a menor diferença, né? Porque os anos que ele passou tendo o maior salário do mundo lá na China, ele deve ter feito uma poupança gordinha ali, né?
Mas, Bruno, você tá falando da boca pra fora? Ou a tua esposa que assiste o Big Brother faz o resumo? Como é que é isso aí?
Não, cara, é o seguinte, a gente chegou esse ano a ficar no pay-per-view, cara. Uhum. E aqui tá 24 horas ligado numa TV, e uhum, quando rola alguma treta, alguma coisa,
um chama o outro. Aciona o alarme e todo mundo da casa sai correndo.
Já sai correndo pra ver,
treta,
cara.
Treta do Big Brother.
Nós estamos assim, cara, nós estamos dormindo juntos com os participantes.
Cara, que eles dormem. É, acho que agora acho que dá pra gente ir,
vocês,
ou não.
Vocês estão vivendo um momento que eu vivi lá em 2010, 2011. E aí eu te falo, isso é perigoso, uhum, cara, tem um vício muito grande.
É perigoso, irmão, perigoso. Tá, é incrível, porque é o seguinte, a questão é o seguinte, você se envolve, cara, até emocionalmente com os caras, bicho, puta merda. É esquisito pra caramba tudo isso, é muito
doido. Cara, um dia eu fui dormir, né, depois do programa, e fiquei pensando, cara, tal pessoa fez isso, mas não, devia fazer isso. Já o outro, que eu não gosto muito, tá indo bem, tá puxando outra pessoa do nada lá, tá dando presentinho pra um pro outro. Eu falei, nossa, eu ficava pensando em estratégias pra cada um, o que, que seria o certo de fazer, assim, como um enxadrista, como um estrategista. Eu ficava pensando, não, mas se fizer isso, é muito egoísmo, tem que aparecer pro público que é bonzinho. Cara, é muito difícil, cara. Então, aí nós vamos chegar num ponto, vamos conversar depois. Mas a minha pergunta inicial, o Felipe... Tem um quê de roteiro escrito nisso aí, sim ou não?
Cara, eu sou muito contra essa teoria, né, do que as pessoas dizem que o BBB tem alguma forma de manipulação. Eu conheço pessoas, amigos bem próximos, que falam assim, bate no peito e fala, não, quando eles vão no confessionário de manhã, eles recebem instruções de como eles têm que comportar no dia, porque um ex-BBB falou isso uma vez e não sei o que sei lá, cara... Velho, a gente já teve mais de 400 participantes de BBB, ninguém nunca falou sobre isso, sabe? Nunca foi uma notícia, não tem nada que comprove isso. Então eu acho que é muito mais aquela famosa teoria da conspiração do que qualquer outra coisa. Agora, por um outro lado, a gente sabe, isso é inegável também, e faz muito sentido ser... como o programa escala o seu casting, né?
Isso, essa é uma das minhas perguntas. Eles deram certo esses dois últimos anos, ou é nós que estamos carentes de histórias, tretas, emoções?
Cara, uma das fórmulas assim, de bombar um BBB, por exemplo, é misturar muita gente diferente com pensamentos completamente polarizantes, né? Então, você misturar, talvez, uma mulher preta feminista com um homem macho hétero topzera de academia, cara, você sabe que em algum momento vai dar a faísca ali, sabe? Tipo, não tem como não dar, claro. Entendeu? Seriam casos bem raros de não acontecer. E o BBB não só coloca, em tese, perfis inimigos dentro da casa, como também ele varia regiões do Brasil. Então, até aquelas coisas que a gente acha que nunca vai acontecer, como ranço de sotaque, que ninguém assume que existe.
Mas não aguenta mais.
Dentro do BBB você vê que existe, sabe? Essas coisas pequenas que fazem a diferença. Um cara que manda muito bem na cozinha... com uma galera que não manja nada. E aí tem um outro que também manja, e eles ficam meio que criando rusga na cozinha. Não, claro. Isso aqui tem que colocar mais sal, isso aqui não. Essas coisas vão estourando dentro do BBB.
São pequenas, mas que lá dentro se tornam gigantes, pela falta do que fazer.
Exatamente. E tem coisas também que vem acontecendo, assim, no passado não muito, mas nas últimas edições vem rolando também, que colocar perfis muito parecidos. A gente pode usar um exemplo... nessa edição do Caio e Rodolfo. Eles são praticamente cópias, né, um do outro. Assim. Inclusive, o Caio era fã do Rodolfo. Rodolfo é um cantor famoso, né, antes de entrar na casa. O Caio, de Goiás, também já era fã do cara. Os dois entraram na casa e viraram, tipo, inseparáveis dentro do jogo, sabe? Então, já entra com uma aliança ali intacta. Não tem como não ser aquilo. Então, são essas pequenas coisas que já vão ali nas primeiras semanas se transformando em... em coisas muito grandes, sabe? Para já criar audiência ali. Então, se a gente for falar de manipulação ou qualquer coisa assim que gera um uau, uma coisa maior, eu acho que o máximo que tem é manipulação de casting. Eles sabem escolher exatamente quem que eles precisam colocar dentro da casa.
Interessante. Ô, Bruno, você não acha que tudo bem que não tem, de repente, nenhuma manipulação de roteiro, eu acho que realmente é difícil também, mas quando entra um psicólogo, quando entra alguém da direção lá, pelo menos quando está conversando com a pessoa, eles não são altamente manipulados no sentido emocional da coisa, a pessoa dá a entender para a pessoa, ô, Thaís, você tem que você pode confiar mais em você, você deve mais tua palavra. Aí a pessoa sai de lá já meio, opa, como se fosse uma dica. Será que pequenos toques, a pessoa nem sente que foi manipulada?
Eu acho que assim, ó, a manipulação é a manipulação normal de programa de TV, sabe? É uma espécie de teatro, um reality é um teatro de manipulação da realidade. Não é um realismo, não chega a ser uma realidade. Porque aquela casa ali não existe na vida real, não existe, né? Não, aquelas provas e tal. Então, eu acho que a manipulação foi até dita uma vez pro Thiago, ele falou assim, cara, vocês não pensem que vocês não estão sendo manipulados, vocês estão. Né? Nós estamos provocando vocês a pegar o melhor e o pior de vocês, porque se isso não acontecer, não tem jogo. Se for um jogo de comadre, se for um jogo de...
Não tem audiência, né, tem voto.
Não é o objetivo do programa. É deixar todo mundo em paz. Não, vamos manipular para que todo mundo fique bem.
Né?
Não, a manipulação é o seguinte, tem que jogar, tem que se expor. Ele provoca que o cara não pipoque, não faiba.
Então, meter pressão já é manipular, então, de certa forma.
É uma forma. Agora,
com a prova.
Eu acredito igual o Didi fala. O Didi fala que isso é uma teoria da conspiração, tal, que eu acho que assim, eu acho que existe um fator controlado. Eu acho que tem certas coisas que eles não deixam chegar a ponto de. E aí eles têm uma pequena dose da psicóloga, né? Uhum. Pequenas doses de controle. Tanto que, vá pra cá, tem uma voz lá que fala, não pode fazer isso, não pode falar isso, mas isso já foi estipulado antes do programa, no contrato.
Dá uns apitos lá que me dá medo, cara.
Isso, e aí, antigamente eles davam bronca em voz, né? Agora eles dão bronca num painel, para que a voz não apareça no pay-per-view. Uhum. Então eles têm uma manipulação, mas é a manipulação a favor do programa, não a favor das, não contra as emoções deles, entende?
Interessante.
Para que o programa surja, né? Porque uma das coisas que a Globo tem prezado é por um pouco de autenticidade, entende? O programa tem que parecer autêntico. Ele tem que parecer autêntico, que é o conceito do realismo. Não sei se o Didi concorda isso.
Cara, não só concordo, como acrescento também. Acho que se a gente for parar para pensar no conceito de reality show, BBB, até onde eu sei, né? Claro que tem os similares, tipo Fazenda, mas esse conceito de um reality show onde todos estão enfurnados numa casa e proibidos de saírem se não estão eliminados, né? Diferente de um, sei lá, de um The Voice da vida, que o cara vai lá, sobe uma semana no palco e vai embora, né? Essas coisas desse tipo. Se você não fizer regras restritas de coisas óbvias de cotidiano, não funciona, vai virar uma zona, vai virar guerra, vai virar bagunça. Então eu acho que tem muito disso. E outro, até complementando, né, essa filosofia que a gente está fazendo aqui sobre o BBB, um outro ponto que se discute muito, né, nessa questão de talvez roteirizar ou de adaptar alguma coisa, muita gente fala dos paredões, né, das votações e tudo mais, que fala assim que é um sistema fechado dentro do site da Globo, que ninguém nunca sabe as parciais, essas coisas que eles poderiam mexer como eles quiserem, né? Ao bel prazer lá dentro. Mas aí a gente lembra de uma coisa. No BBB do ano passado, a gente teve um recorde de votação do Paredão.
1 bilhão de votos, né?
Que passou do bilhão lá. Eu não lembro agora quem
passou
foi.
Do
foi o Prior com Manu.
Com Manu, se não me engano.
Acho que foi isso. E aí, cara, eles ganharam uma placa do Guinness Records. E o Guinness não dá placa para qualquer coisa, sabe? Tem lá uma certa auditoria para que são coisas que arrematam, assim. E e trazem credibilidade ao programa, que ele, de fato, ele é um programa cheio de brechas, né, para você poder manipular se você quiser. Se você
a edição de imagem só que eles fazem nos resumos na TV aberta, ferra o cara ou põe ele nas nuvens, né?
Inclusive trilha
agora sonora. Agora que tem participante.
Isso, trilha sonora. Trilha
sonora de vilão e, cara, você transforma um vilão de um dia pro outro, né?
Não, a edição vai ganhar um prêmio esse ano. A edição desse ano, boa. A edição que é ao vivo, a edição ao vivo que eles fazem, cara, tem que ganhar um prêmio.
Tem um diretor ao vivo ali,
nem,
né?
Nem roteiro. Não conheço nem roteiro, assim. Tem coisa que acontece ali ao vivo, numa perspicácia do pessoal da organização, de dar um close na hora certa, tirar... Que é tudo feito ao vivo, cara. Que nem um roteiro de cinema faz, cara. É impressionante.
Você imagina, Bruno, como que deve ser o mapa da ilha de edição do BBB? Quantas pessoas devem trabalhar para mapear 24 horas por dia do que é bom de tirar?
Não só isso.
Que não vai, sabe?
Não só isso. Nas provas de resistência, os caras têm que virar 24 horas junto com os caras, entendeu? É uma mega produção.
Deve ter no mínimo
três. Vamos aproveitar esse lance da edição e comentar que a gente gosta de cinema, né? Nós três gostamos de cinema. Uhum. Vocês viram aquela edição da música Sozinho do Caetano Veloso que aconteceu?
Cara, não lembro.
Vocês chegaram a acompanhar?
Eu perdi essa. Ou não lembro. Quem que era e que situação?
É assim, não. A Carla tinha voltado do Paredão Falso. Uhum. Aí teve uma festa.
Uhum.
E aí, tipo, a Carla e o Arthur estavam brigados, assim, nela.
E focaram outro, nele, né? Com essa música.
Aí focaram nele, cara, cantando a música também. Sozinho pra alguém. Né? Aí focaram na Carla, olhando pra alguém.
Cara,
focaram nele
boa.
E focaram na Carla. Quando chegou perto, o Arthur chegou e falou: não era pra Carla, era pro Gilberto que ele tava cantando. Cara, isso desmontou o Brasil inteiro, cara.
Cara, foi muito boa, né?
No outro dia eu vi gente falando. Não como?
Teve uma cena no espelho
isso,
também.
Teve uma cena no espelho incrível, né, cara? Os caras têm uma edição.
Ela também. Ela acho que ela tem uma briga com o Arthur. Aí, tipo assim. Cara, uma direção de câmera assim, inacreditável. Dentro de uma parede, né? Se a gente for parar pra pensar. Aí a câmera vai e passa por trás da Carla e depois pega o reflexo dela no espelho, assim, completamente cinematográfico, né? Então, realmente um trabalho brilhante de produção lá, que é... Cara, eu tenho muita vontade de conhecer os bastidores.
Assim. vale um documentário, né?
Tá, pessoal, puxando para as apostas, tá? Nós estamos falando que tá realmente bem feito, tá legal de assistir, é um entretenimento que, por mais que todo mundo fica falando, Big Brother, seus burros, não sei o quê. E eu já fui um desses que falei mal. Apesar de ter assistido os primeiros, achei interessante, ficou o que é, larguei. Mas quando eu captava que tinha muito zum 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 em alguns anos, eu ia ver qual que era. Às vezes ficava, às vezes não. Mas confesso que esses dois têm me pegaram e estão sendo bem feitos. É a impressão minha, esses dois são bem melhores que os anteriores? Ou foi um acaso, pode dar certo amanhã, pode dar errado ano que vem? O que vocês acham? Comparando com outros, no caso.
Cara, assim, eu acho que tem aquilo que eu já falei, né? O efeito pandemia meio que deu um buzz nisso aí. Tem essas questões de terem os famosos. Mas eu quero colocar um elemento a mais aí também, que já não é tão novo assim, mas que deu uma dinâmica mais jovial pro BBB, que foi colocar o Thiago Leifert na apresentação.
Cara, né?
A gente tem um comparativo com o Pedro Bial. O Pedro Bial tinha lá, ele é craque. E aí o Thiago Leifert acho que conseguiu aproximar o BBB de uma pegada mais meme, sabe? Uma pegada mais,
bem colocado.
Mais internet. Então por isso que eu acho que deu esse buzz também. E ele vem sendo melhor a cada edição, né, cara? Ele
tá
vem
se superando. Em termos de apostas, esse Big Brother atual, ele consegue ser previsível a ponto de poder apostar e ganhar dinheiro? O que vocês acham aí, gente? O que você acha, Bruno?
Eu acho o seguinte, que ele não tá muito previsível. Em compensação, eu acho que justamente por causa do capricho da edição e do capricho de um certo grupo de pessoas que estão trabalhando com um pouco mais de sensibilidade, isso que é importante, tá? Eles começaram a perceber que os dramas eram mais importantes do que o jogo, sabe? As histórias que estavam sendo contadas pelas pessoas. Então eles mudam rapidamente para a câmera quando alguém está falando sobre a sua história passada, sabe? Uhum. E principalmente de onde você de desnudar um grande ídolo, né? Por exemplo, né? O Projota foi desnudado, a Carol, né? O Rodolfo agora também. Então, Fiuk. De desnudar, o Fiuk. Então, quando eles entram com aquele clima de camarote. Quando eles acabam diminuindo, vendo a possibilidade de o fã descobrir que ele é uma pessoa normal, cara, isso vira uma espécie de arco dramático, né? Porque ele é um fã que desce para plebeia, né, para os plebeus, e vai ter que voltar a ser ídolo, né? Que é o final do programa. Ele vai ter que ganhar.
Interessante.
Então é um arco dramático de sensibilidade. Então fica difícil, sabe? Você ponderar quando é que os fãs estão sendo decisivos nos votos ou quando os que não são fãs estão sendo decisivos, né? Então fica difícil. Por exemplo, eu sei que o Rodolfo ganhou da Carla por um mutirão dos
apostadores.
Não, sertanejos. Sertanejos entraram na briga para salvar.
Apostadores também, porque a odd estava maior para Carla sair. Isso. Era 4,50, eu acho, uma coisa assim. Aí não, vamos nessa aqui, coisa, tem chance.
Então dá. Não, acredito também que os postadores também fizeram, mas teve um mutirão dos sertanejos e mostraram que apesar do discurso homofóbico e racista que o cara tinha, conseguiu tirar uma menina, né, que estava sendo, de certa forma...
Que é atriz, apareceu em filme, vítima. Novela...
Não só isso, era uma vítima de machismo, né?
Sim.
Era uma vítima de machismo. Ela teve realmente uma
mobilização forte.
E também, ou seja, o romance tóxico dela não foi suficiente.
No caso da Carla, eu coloco um elemento a mais também, que é muito pelo fato dela ter sido a vítima do machismo, teve parte da audiência, e eu conheço pessoas que chegaram a comentar isso, que votaram para eliminar ela justamente para tirar ela do lado do Arthur, cara. Tipo, cansamos de ver essa mina sofrendo na mão desse cara.
Sim, e ela teve um peso grande isso,
viu? Noção de realidade quando ela sair aqui e ver o que aconteceu, sabe? Então, assim, já vão tirar ela de uma vez, porque
ela estava sendo enganada e se enganando, também, e isso também, dá uma aflição também. Em quem tá vendo, tremenda.
É.
E sobre o Arthur, assim, ó, que o Bruno falou,
uh-huh.
Também, que é um elemento de frustração, cara, do ídolo, né? Então, por exemplo, se você tem um fã ali do Fiuk, você conhece o Fiuk pela novela que ele fez, pela rede social dele, pela banda de rock que ele tinha. A partir do momento que você viu o Fiuk lá desnudo, né, da sua personalidade, vai ter um arco ali, um momento da frustração, falando assim, nossa, cara, é esse que é o Fiuk? Então, esses fãs
ali,
que defendiam antes... começam a falar assim, peraí, não sei se é bem isso. Então passa por essa transformação também. Eles podem vir a voltar a gostar depois? Pode, eu acho que é bem provável que aconteça. Mas então tem esse momento
claro,
aí.
Claro.
Interessante.
É que, na verdade, também isso tudo nessa, esses 3 milhões da VTube, né? Sei lá, entrou com 6 milhões de pessoas, 16, né? 16 milhões de pessoas. É claro que a tendência de sair não é sair com 32 milhões. Ali é para perder, entendeu? Porque quanto mais tempo fica, mais vai aparecendo certos motivos para ela não ficar no programa, né?
Vai aparecer um ranço, brasileiro, como dizem por aí.
É, tá aparecendo já, né? Tá aparecendo, cada um
sai. Ela votou no melhor jogador, no Rodolfo, antes dele ser detonado. Deu um azar ali, né? Na última jogo da Discord.
É, e ela foi para mim, não sei se o Didi concorda, mas ela que tirou a Sara do programa, né?
Claro.
Ela que tirou a Sara do programa. Não foi o Rodolfo, né? Porque ela pegou e fez uma cama de gato para ela, entende? E foi muito jogadora nesse sentido, mas é como eu falei, ninguém tá ali dentro da casa, não sei se o pessoal tá percebendo esse jogo, sabe? Não sei se está percebendo.
Eu tenho muita curiosidade, Bruno, para ver o desempenho de uma VTube num paredão, porque tem dois fatores aí que são interessantes, né? Eu até digo isso nos artigos que coloco lá, que eu faço atualização toda semana no site do Aposta 10 sobre como votar no paredão e como votar no vencedor.
Aliás, parabéns, Felipe. Estão muito bons e completos os teus artigos. Quem muito não legal. Viu, procura, por gentileza. O cara manda muito bem, escreve bem, é bem completo, cara. Vai lá ver.
Valeu, cara, valeu demais. E aí, eu destaco lá, eu já destaco há algumas semanas essa questão da VTube, porque assim, ela recebeu um voto até hoje. Então, assim, ela não tem inimigos na casa e provavelmente não vai ter, a não ser que ela faça um movimento muito errado ali dentro do jogo de xadrez, né? Mas eu tô muito curioso, porque, vamos supor, a Juliette, que hoje é considerada franca favorita pelo movimento que tem aqui fora de torcida, ela só na semana passada conseguiu atingir o número de seguidores que a VTube entrou no programa. Claro que isso não tem um fator decisivo na hora da votação, mas, cara, 16 milhões são 16 milhões, né? Então, a VTube é uma menina que já tem uma base que é de internet desde quando ela tinha 14 anos. Então, assim, eu tô muito curioso para quando ela cair no paredão para ver o que vai acontecer.
A mobilização, e aí, né?
E aí esse jogo dela, que é um jogo excelente...
Ela é a garota exemplar, né? Aquele filme, garota exemplar.
Dentro da casa, ela tem um movimento excelente e é discreto. Ninguém percebe as jogadas que ela faz.
O que ela fez quando a Carla voltou pareceu muito forçado para todo mundo que está assistindo. Nossa, ela está lá endeusando a Carla só porque a guria voltou com certos poderes? Será medo isso? Puxa, saquismo? Caiu muito mal para ela no princípio, mas de repente ela se tornou correto o movimento, incrível.
Sim, e se você for parar para pensar, isso que o Bruno falou, dela ter chegado pro Rodolfo do nada, assim, falou: Rodolfo, você já percebeu que a Sarah sabia que Gil ia indicar você? O Rodolfo falou assim: é verdade, né? Não tinha pensado por esse lado. E, cara, por essa simples frase, ela simplesmente virou o jogo completamente.
Nossa.
O jogo tava
pra com ela, desenho, inclusive, viu? Porque ela não era a mentora mor até então.
E vamos ser sinceros, né? A Sarah, até a primeira metade do programa, ela chegou em vários momentos a ser a franca favorita. Então, de alguma forma,
articuladora também, né?
O pessoal, eu vi uns memes na internet chamando, fazendo uma montagem da VTube com aquela protagonista da série O Gambito da Rainha, do Netflix. Uhum. Que eu não assisti, mas eu acho que eu entendi a referência por causa de xadrez e tudo mais.
Mas é muito bem feito, tem que ver, cara. É muito bom mesmo, sério. Concorreu ao Emmy, não.
Desculpa, Rodrigo, falei isso.
Eu percebo, não sei, eu percebo que a VTube é uma versão melhorada do Projota, eu acho.
Ah, eu não consigo nem comparar, desculpa.
É porque o Projota queria fazer esse trabalho.
É um Projota com coração.
É um Projota mais inteligente.
É que o Projota falava com uma certa soberba.
O Projota achava que entendia do jogo.
Isso, mas na verdade não entendia. Entendia.
Né? Achava que entendia pela divisão. A Vi sabe jogar pela agregação. Ela agrega para ela todos os momentos. Quando a pessoa está com baixa estima, ela vai lá aumentar, sabe? Ela joga algumas frases pequenas que deixa a pessoa, na hora de votação, esquecer da virtude, entendeu?
E ela tem o poder da retórica. Ela sabe falar muito
bem. Conta pequenas histórias de forma bem convincente.
Exatamente. E assim, de 21 anos...
Só que assim, como eu disse, eu não sei... Eu não sei como é que vai ser a votação dela, porque lá na rua, dá uma olhada no. Já viu quanto é que tá a votação dela, a cotação dela para ganhar?
No momento.
É no momento? Tá, acho que 32 o áudio dela.
A VTube?
É a VTube.
Tá alta, né?
Ela só perde por.
Já vamos chegar nisso, gente, porque vamos fazer uma leitura geral. Porque tem várias interpretações, eu quero pegar a opinião de vocês. Vamos pular para outra pessoa que nós falamos aqui, que é um fenômeno também, que é a Juliette. Eu sempre defendi ela, amei a Juliette, o jeitão de brigar, de se impor, por ser vítima e tal. Mas confesso, tem horas que eu falei, não aguento mais, cara, essa mulher é muito burra, arruma cada treta, fala coisa que não precisava falar na hora errada. Jesus, não tem esse mancol? Não, tomara que saia lá, não aguento mais e tal. Mas depois,
no dia seguinte, tava lá acontecendo de novo. Treta.
É tetra. Então, essa é uma candidata interessantíssima, mas que eu acho que não ganha porque é da parte polarizada entre bonzinhos e bandidos. E quem acaba ganhando geralmente tem outro perfil que nós vamos falar depois. Como é que você vê a postura dela no jogo aí, Felipe? da Juliette?
Cara, eu faço um pouco do perfil Jornada do Herói, sabe? Tem um pouco disso. Sempre tem no BBB. E ela foi a primeira. Teve duas pessoas nesse BBB que teve o perfil da Jornada do Herói. Que justamente foi a Juliette e o Gil. Uhum. Que hoje são os dois favoritos a chegarem, pelo menos, na final. A partida final é outra história e vira outro enredo pra gente discutir quem que ganharia. Mas é aquela coisa, começou muito... teve momentos de muita rejeição dentro da casa. E a partir do momento quando você tem uma rejeição dentro da casa e aparentemente, por nenhum motivo muito plausível, a galera aqui fora abraça essa pessoa. Então a Juliette teve isso lá no começo, onde as pessoas criaram um ranço dela pelo jeito dela ser, do jeito dela falar e do jeito dela impor as suas opiniões. Só que o público aqui fora enxergou de uma maneira diferente. Falou, cara, a galera tá massacrando ela à toa. E aí o público abraçou. E dificilmente quando o público abraça, o público solta. A não ser que tenha motivos bem plausíveis para isso, como aconteceu com o caso da Sarah. Então, teve isso. E teve isso com o Gil também. Principalmente naquele momento, na terceira semana, segunda semana. Quando ele sofreu lá um certo preconceito junto com o Lucas... na questão do beijo e tudo mais. E aí, quem abraçou os dois acabou sendo a Sarah, que formou o que eles chamam de G3, né? E, só que a própria Sarah se perdeu depois com o tempo. Então, por isso que eu acho que, sem a Sarah agora, o Gil e a Juliette, eles conseguem caminhar muito bem. E eles vão seguir... Eu acho muito difícil, dentro desse cenário atual do jogo, alguém tirar os dois.
Bruno, contraponto. Em quem... Você pode escolher uma dupla, tá? Em quem você colocaria dinheiro para ser campeão hoje?
Cara, hoje, dando uma olhada na temporada passada, eu colocaria na Camila. Eu acho que ela tem valor.
E em segundo lugar?
Aí pode ser o Gil ou a Juliette, né? E o Gil, né? Juliette e o Gil. Fica ali entre os dois. Ali.
O meu voto é entre vocês dois. Eu acho que o povo acha bacana a jornada de herói, de vilão do Gil e da Juliette, eu também acho lindo e tal, mas quem vai levar o dinheiro é quem tem o perfil de quem precisa, quem representa mais o povo e quem está jogando de certa forma bem, de forma equilibrada, que eu acho que vai ser também a Camila e o João. Para mim, quem vai fazer todas as cenas, as brigas, as confusões, é a Juliette, é Arthur, é o Gil, mas quem vai levar o dinheiro é Camila
e João na final. Eu acho que o pódio, o meu pódio seria... Não sei quem vai ganhar, mas o pódio final seria Camila, Juliette e Gil. Por quê? Porque a Camila não entrou em nenhum paredão até agora, não ganhou líder, não ganhou um anjo, não ganhou nada. Não ganhou nem 10 pila.
Eu diria que é a pessoa mais regular do jogo.
Mais regular. E outra coisa, ela se impõe como a Juliette quando precisa, mas com um pouquinho mais de eloquência, sabe? Ela tem um perfil de herói ali junto com o João, sabe?
Sabe ouvir coisa que a Juliette tem.
Exato. E tem um equilíbrio emocional que o Gil não tem, sabe?
Com certeza.
E, e outra coisa, esses dois momentos importantes no BBB inteiro da Camila foi a briga dela com a Carol Conká. Foi um mata-leão que ela deu. Ela tirou, ela mostrou para todo mundo quem era a Carol Conká ali naquele momento, que o povo estava esperando que alguém fizesse isso com ela naquele jogo.
Para mim foi um grande momento dela no jogo.
Grande momento. E o segundo grande momento foi agora, cara.
Sim.
Que é de ontem, entendeu? Uhum. Onde, e entre ela e o João, que o João era delicado e tal, mas ela é o povão, ela é aquela guria do Rio de Janeiro, do explode quando tem que explodir, mas ela não explode com uma ignorância eloquente. Sabe?
Não é barraco, né?
Não é barraco, é incrível. Você escuta ela inteirinha. Ela pode passar uma hora falando, você escuta. A Juliette não dá de você passar de 5 minutos, tá?
É verdade.
Né? Eu gosto muito da Juliette pelo perfil e atitude.
Mas acho que não ganha.
Mas eu acho que na hora, assim, a galera, no final, é quem tem mais haters ou não. Entende o que eu quero dizer? Acho.
Tem essa rejeição, né?
Eu concordo que vai com esse pódio de Gilberto, Camila e Juliette, mas eu não estou em condições ainda de apontar quem vai ser o vencedor. E isso, quando a gente fala de aposta, a gente está falando dos outrights aí, né? Que É uma das coisas mais apostadas em
QB. Aqui um Dutch entra, né? Aqui um Dutch entra bonito.
Eu não sei, eu insisto no João ainda, gente, sabe por quê? Porque ele não se liga muito com as coisas. Teve esse atrito forte e tal, mas até então ele passava assim, floating, por todas as situações. Até aquela situação com o Projota lá, de quem ia falar primeiro no confessionário, né? Ele foi tirando de letra, ele foi, sabe, cara, isso não me atinge, isso vai, vamos bola pra frente. Ele é lépido, ligeiro, ágil pra tudo que ele faz lá. E isso demonstra uma cabeça bem firme pra aguentar os 2 meses, cometendo menos erros. Então, por isso que eu boto um pouco de crédito nele, e se a hora estiver alta, talvez eu ponha grana nele. Não sei se vocês concordam que ele tem algumas qualidades que possa fazer ele ganhar isso aí, ou não? Estou errado.
Eu discordo por uma questão muito... A sua linha de raciocínio, ela faz completo sentido. Ela realmente faz sentido. Só que o BBB, o público... O público brasileiro, no geral... Ele se assemelha muito à audiência do BBB, ele se assemelha muito à audiência de novela, cara. Isso a gente precisa entender. E não à toa o BBB começa depois da novela. Então já mistura o público ali. Então você pode até ter um cara ali legal, gente boa, mas ele não. O público precisa de um herói que ele tenha. Seus momentos de fraqueza também. E o João não aparenta momento de fraqueza. E aí muita gente confunde ele até com um perfil mais planta, de não se colocar no jogo, porque simplesmente ele não revela o jogo dele. Ele entra no confessionário, ele vota, e no máximo quem fica sabendo quem ele vai votar é a Camila. Beleza, isso é uma estratégia pessoal dele, mas aí a galera já confunde aqui fora com... E até lá dentro também, né? Tipo assim, o João não joga, o João só vive aqui dentro e tal. Que é bem diferente da Thaís, por exemplo. A Thaís realmente é uma planta. O João não. O João, ele tem o jogo dele, ele não se envolve em polêmicas até certo ponto, né? Vamos tirar uma excepcionalidade do caso que aconteceu com o Rodolfo. Mas ele é muito passivão, assim, em relação ao jogo, ao game. Talvez uma gana de querer um algo mais ali dentro.
Concordo então, contigo nesse ponto. Eu acho que olhar por esse ângulo também.
Eu não tenho perfil do vencedor. Eu acho que ele pode chegar na final, mas ele é um clássico terceiro lugar, sabe?
Entendi.
Mas ainda assim, quando a gente fala de pódio, eu acho que... Se você me desse uma banca aqui agora de R$1.000, falar assim, cara, você tem que dar all-in em alguém. Nesse momento, hoje... A gente está gravando esse podcast no dia 7 de abril. Uhum. Eu colocaria meu all-in na Juliette, hoje.
Amanhã eu colocaria na Camila. Eu botaria na Camila o dinheiro hoje. E você, Bruno?
Eu, por enquanto, ia a Camila também. Até por um efeito Thelma, sabe? Uma coisa assim, sabe? Ela tem uma... a Thelma ganhou em terceiro lugar ontem. Ano passado. Mas foi uma coisa incrível, porque eu pensei mesmo que fosse aquela que foi em segundo lugar, como é o nome dela?
Rafa Kahneman.
A Rafa, eu tava crente que era na Rafa.
Uhum. Foi uma surpresa ela ganhar pra mim também, olha. Não foi porque ela era planta, nada disso.
Não, mas aí eu fiquei pensando, cara, ela teve uns 3 momentos interessantes. Ela deu uma, sabe? Ela deu uma estocada num, deu um fight e ela ganhou. O segundo fight ela ganhou também, ficou por isso e foi até o fim, né? Uhum. Então, é uma soma.
Até ela chegou a ter odds de 29.
Isso, 29, exatamente.
Sim. E eu percebo, assim, que a Camila tem um perfil desses, assim, de quem, por exemplo, tipo, se tiver 3 caras que fiz dos 3 mais intensos, eu tiro os 2 intensos e coloco menos intenso da parada.
Mas seria mais fácil projetar a Camila esse ano do que a Thelma ano passado, cara.
Sim, muito mais fácil, muito fácil. O João também, mas o João realmente eu concordo com o Digi. Eu acho que ele é um coadjuvante de luxo ali. Ele é um coadjuvante de luxo, parece.
Vai longe, mas não ganha, né?
Vai longe, mas não ganha. A não ser que tenha
E também tem outro problema da minha leitura, porque ela reverbera... Ele reverbera muito parecido com a Camila, e entre ele e a Camila, o povão provavelmente vai escolher mais a Camila. Então ele vira carta fora do baralho por ser uma duplicação, digamos, de tendência, sendo que
mas
a
Camila... Mas eu não É, eu não duvido que o programa tenha algumas surpresas aí pro dia 10, até o dia 10 aí, são mais 10 dias, né? Alguma coisa assim.
Que tipo de surpresa?
Com certeza vai ter. A gente tem ainda 7 eliminações para acontecer, mais a votação da final, né? Em menos de um mês aí.
Então, por exemplo, se bater agora uma eliminação agora, Juliette, Gil e Camila sai, entendeu? Com certeza. Entende? Ela não pode pegar a paredão.
É isso que eu ia falar. A gente tá fazendo previsão de pódio aqui, mas assim, se cair um paredão João, Camila e Juliette, o João sai. Se a gente fizer parece que a gente tem uma unanimidade aqui no pódio, né? Se for um paredão hoje, Camila, Gil e Juliette, a Camila sai hoje. Então, tipo, a gente tá fazendo um exercício aqui de previsão, mas assim, o contexto do jogo pode derrubar tudo isso.
Né? Porque tem fases e fases. E geralmente, como no futebol, em apostas esportivas, as pessoas levam muito em conta o momento atual, o último jogo, a sequência, né, de ações. Isso tem um peso, às vezes, a lembrança curta, né? Não sei se eu estou errado nisso.
Alô? Eu costumo dizer que o BBB ele funciona. Cada semana é um capítulo, né, praticamente. Uhum. Aquilo que a gente falou, cara, o Caio, Rodolfo, Sara e Gilberto pareciam um grupo fechado. De um dia para o outro, quebrou, cara. De um dia para o outro. Foi muito rápido.
Agora a pergunta, Bruno. Hoje, me fala pela ordem de trás para frente, quem não ganha nem a pau, Juvenal?
Thaís, né? Thaís não ganha. Pouca não ganha. Daí eu acho que Arthur não ganha, com certeza. Uhum. Também não. VTube não ganha, Caio não ganha. Essas são as cinco que eu, digamos assim, os cinco leis.
Eu acrescentaria Fiuk, também não ganha. São pouca seis também. Que não ganham.
Pouca eu falei, né, também.
Falou pouco, mas e Fiuk eu acrescento. São seis que não ganham. Desses aí, a VTube eu colocaria como possível do meio pra cima. E a tua lista de trás pra frente, mais ou menos, Didi?
Cara, eu acho que é bem por aí também. Eu colocaria o Fiuk também nesse meio. Acho que não tem como não ser diferente, né, disso do que o Bruno falou. E aí eu vou até dar uma dica pra galera que gosta de apostar. A gente sempre conhece os sites que fazem enquete, né? Alguns perfis também que fazem enquete. E a gente consegue ter um panorama de quem vai sair, ou pelo menos uma projeção, né? Mas existe um site que chama votalhada.blogspot.com. Ele é um site que faz um compilado de todos esses sites. Então, tipo assim, ele tem um compilado de portais, de votação em portais, ele tem um compilado de enquetes em perfis de influencer, ele tem um compilado de enquete de youtubers, nossa. Ele tem um compilado de... Cara, ele tem 4 compilados e no final ele faz o compilado dos compilados. E esse paredão de agora, dessa última terça-feira, ele errou, assim, por casas decimais na contagem dele. E uma das enquetes que tem no site deles é no BBB, quem você não gosta? Uhum. E aí a pessoa vota no índice de rejeição ali. A VTube hoje é a mais votada com 18% até o momento dessa gravação, seguido do Arthur com 14%.
Nossa, que não gosta, incrível.
E o Felipe com 12%.
Loucura. Isso não imaginava.
Me surpreendeu a Camila de Lucas com 6%. Assim. Apesar de ser a menos votada junto com o Gilberto, ela... Pô, 6% é muita coisa, né?
Bastante dentro de uma
margem, né? Dentro dessa margem de que tá por cima, ela tá com 8%, ali, quase igual com a Pouca, cara.
Eu achei uma coisa estranha, assim. Ontem, eu pensei que a Camila ganharia um pouquinho mais de fôlego, né? Assim, né? E eu percebi que muita gente deixou de gostar dela por causa de ontem, por causa da treta, né?
Isso tem muita gente falando que todo esse discurso e tudo isso que foi conversado no programa, que é de suma importância, tem muita gente que tá achando de mimimi, né, cara? Então,
tem a porcentagem que acha isso.
Polarizações, né, digamos.
Mas é engraçado, né? É engraçado que todo mimimi é um auto-vitimista, né? É um vitimista do mimimi, né?
Exato.
Se acha vítima do mimimi, né?
Até o próprio Thiago está sendo taxado aí por essa galera, pelos cursos que ele fez.
Ontem foi bem arriscado, realmente, um cancelamento do Thiago. Foi bem arriscado. Outra coisa que eu ia perguntar para ti, Didi, tu que é o especialista de artigos, assim, a movimentação fora nos canais, esses canais de enquete que fazem algumas coisas, algumas procuram sobre a vida particular, tem influência? Tu acha que tem influência nos votos?
Eu acho que sim, cara. Tem muita influência porque a partir daquele momento que a gente consegue entender qual é as primeiras parciais, ainda no domingo à noite, a gente consegue entender qual é o sentimento do público em relação àquele paredão. E a partir dali, as torcidas começam a se guiar, os perfis mesmo oficial dos participantes, né, que são controlados por ADMs externos, né, eles começam a entender qual está sendo o movimento. E a gente pode pegar um exemplo do que aconteceu nesse paredão entre Gilberto, Caio e Rodolfo. Pelo fato do Caio e do Rodolfo serem muito amigos dentro da casa, obviamente o perfil do Caio e do Rodolfo abriu votação para eliminar o Gil. Ó, galera, vota lá no G-Show no Gil, vão eliminar o Gilberto. Quando eles foram vendo que não estava fazendo muito efeito, né, justamente nessas votações parciais de sites não oficiais, o ADM do Rodolfo, de uma maneira não tão direta, ele já falou assim: galera, a gente está mudando aqui o nosso posicionamento, votem quem você quiser.
Ou seja, vota no Caio.
Vai no Caio, porque tipo, é o que está mais perto de a gente conseguir virar o jogo.
Porque o outro não adianta.
Então, quando abriu o programa na terça-feira, o Caio e o Rodolfo, a gente já não sabia mais quem ia sair. Então estava bem parelho, porque justamente por causa desses panoramas de projeções, né? A gente, se não tivesse isso, a galera do Rodolfo e do Caio ia querer votar no Gil, ele provavelmente não ia passar de 10% ali na votação, e o Rodolfo provavelmente ia sair com uma porcentagem ainda muito maior, né? Porque ele não ia tirar voto do Caio. Então, assim, é maluco isso, mas é interessante, é um movimento quase que real time.
Legal. Você fica, quase que um legal, trader, isso é um, né? Movimento de bolsa, isso aí, movimento de bolsa.
É. Bem colocado, bem colocado.
Que interessante que
diga.
Achei interessante, foi uma notícia dizendo que a música do Rodolfo já tinha ganhado 1,5 milhão de direitos autorais. Então, quer dizer, ele poderia ter sair agora porque já tinha 1,5 milhão em direitos autorais.
Mas, né? Aí tem algumas coisas, né, também.
Aí isso quebra, né? Tipo assim, quebra realmente, cara. Imagina, eu, por exemplo, vou votar no Rodolfo, ele não precisa estar lá ganhar, entendeu? Sabe?
Sendo verdade ou não, é sacanagem.
Eu não sei se a audiência avalia dessa forma e tal, porque já entrou gente no BBB, até em outras edições, assim, que você olhava essa pessoa e falava: velho, esse cara não precisa dessa grana. A Sara tem um apartamento em Miami, cara, sabe? Tipo, a gente vê algumas coisas assim, mas assim, no final das contas, a audiência não... Claro que ela pondera sobre isso, talvez até no dia da final, por exemplo, mas no decorrer do jogo nem pondera tanto, né, a situação financeira, porque ninguém sabe exatamente como é. Quando a gente fala de música do Rodolfo e tal, beleza, ela liderou o Spotify aí durante uma semana ou duas, talvez, mas aí entra parcela da gravadora, parcela do Israel, que é a dupla dele, parcela de não sei mais quem, provavelmente ele não é o autor da composição, então talvez tem direito autoral do autor.
Empresário.
Da composição. E aí você vai dividindo ali.
Não, ele é autor sim. Ele é autor sim. Eu vi uma reportagem bem específica do ECAD, inclusive porque eu sou músico, né? E vou na página do ECAD, né? Pra ver. Então eu posso pegar, assim, baixar quantas vezes foi colocado em rádio e tal, numa música e tal, entendeu? Quanto é que custaria pra mim, por exemplo, eu gravar ela? Pô, faturou um monte, cara. Mas a questão, não sei, chegou a 1,5 milhão, mas que estava bem, bem grande. A questão não é essa, mas a questão é a seguinte: será que o público faz o cara ganhar por causa do dinheiro ou por causa de simplesmente, não, eu coloquei o cara como campeão?
Acho que tem uma mistura das duas coisas, né? Acho que a gente está falando do povo, né? A gente está falando de milhões de pessoas, então não dá para fazer uma projeção de como que eles estão pensando. Mas eu acho que mistura. O BBB, no final das contas, é aquilo que a gente fala, é um jogo, né? Então existem movimentos de torcida. A torcida quer, igual ao futebol, a torcida quer que seu time vença o jogo. Independente de quanto a premiação lá do Brasileirão vai pagar para o clube, ou sei lá, quanto que vale um troféu na sala de troféu do clube. A torcida quer que o time vença acima de qualquer coisa. Mesmo que se não houvesse premiação e mesmo que se não houvesse um troféu, né, fazendo essa comparação com o futebol. Então acho que o BBB tem um pouco disso. Claro que quando você está ponderando ali entre três pessoas na final, e vamos supor que você tem, igual na edição passada, você tinha uma Rafa Kalimann, você tinha uma Manu Gavassi e você tinha uma Thelma. Ali eu acho que pesou muito, porque a Rafa e a Manu realmente não precisavam da grana. Então talvez tenha tido um peso maior, e por isso que talvez surpreendeu muita gente até uma ter ganho. E ali também, num momento de estourar a pandemia, o mundo inteiro, dar um prêmio para uma pessoa, uma médica, talvez tenha sido um efeito também muito ilustrativo, sabe? De meio que como uma homenagem. Agora, você vai me dizer, quanto que isso contou? Eu não faço ideia. Eu estou tentando trazer elementos aqui para tentar mostrar a diversidade de coisas que você consegue colocar dentro de uma justificativa de voto.
Mas realmente entra na linha, né, de pensamento, né? Você vai colocando, né? Você vai atingir uma linha, opa, né? Isso aqui tem valor, isso aqui não tem, né? Fato 1, fator 1, fator 2, né? E acho que realmente por isso mesmo...
Até porque fazer projeção de aposta, né? Se for parar para pensar... hoje, os favoritos do BBB, a gente não esbarraria nessa questão. Eu imagino que tanto o Gil contra a Juliette, quanto a Camila, precisam da grana. Se eles tivessem numa final, eventualmente, com o Fiuk, aí já o Fiuk já levava uma grande desvantagem nesse
de
sentido.
De cara, sim. Saía atrás.
Beleza, é isso aí.
Beleza. Galera, fazer uma projeção aí para o próximo paredão. A gente sabe que depende da dinâmica do líder, do anjo que não vai ter, enfim, de outras coisas, mas pela evolução natural, ou se é que dá para dizer isso, que tem alguma narrativa sendo construída aí de quem é o vilão, quem é o mocinho, Arthur vai de qualquer jeito, na minha opinião, e a de vocês, de alguma forma, ou líder ou pela casa, é um cara que vai, né?
Não fala de.
Eu acho que vai herdar.
Eu
acho que ele pode. Acho que pode misturar ali. Porque assim, o Rodolfo vai herdar, vai deixar uma herança de votos, né? Uhum. Ele era o principal alvo da casa. Eu imagino. Pra mim, não vai mudar muito entre Caio e Arthur pra receber esses votos. Uhum. Então, assim. Pelas dinâmicas de imunidade e tudo mais, eu imagino que pelo menos um dos dois vá. Mas aí vai depender do líder também, né? Vamos supor que o Caio pega o líder.
Sim, né? Muda tudo.
Tá. Muda tudo.
Uhum. Das panelas que permanecem, dos caras, saiu um, ficou os dois barbudo, e a Pouca se misturando com os dois grupos. Joga nos dois times. E votava mais com os meninos, uma estranha.
Vota com os dois times, né?
É, bem estranha, né? Essa é uma que eu acho que vai embora logo, porque ela quer se dar bem com todo mundo, mas diferentemente da Camila, não de forma a que a gente olhe e pensa que ela está construindo alguma coisa, e sim está destruindo, porque ela sempre está fazendo, está mancomunada com alguém para votar contra alguém, e finge que tem opinião própria, enfim, é uma jogadora que para mim não joga mal, não tem chance nenhuma de ir para frente. Mas enfim, é uma pequena panela, né? E o Fiuk agora ficou meio isolado, assim como o Gil. São pontos aí de que pode se ligar facilmente a qualquer coisa. Inclusive, a gente viu esses últimos dias aí, olhando para hoje, bem unidos aí, de certa forma, o Arthur e o Gil, né? Pode ser pela situação que os dois estão indo juntos, ou já sabem que vão ser indicados e tal. Mas será que surgem novas alianças ainda, Didi?
Cara, eu acho que se for surgir alguma aliança, eu projeto talvez um novo G3 com o Gil e a Juliette, que estão se reaproximando.
Né?
Talvez
Fiuk, né?
Fiuk no meio, porque o Fiuk já tem uma ótima relação com o Gil. Ele tem momentos de... Igual ele citou ontem mesmo na edição, eu gostei muito da expressão que ele usou. ele tem uma relação de Tom e Jerry com a, com a Juliette. Então, assim, basta eles firmarem ali uma aliança para fazer um novo G3.
Porque tem, tem um G4 que é...
É muito mais estável no jogo do que a Sarah, né? A Sarah, ela, claro, claro. Ela tinha problemas de fofocar demais, de falar muito pelas costas. Passar informação, sim. É, e é isso que complicou o jogo dela. Então, se formar esse novo G3, no final das contas, eu acho que quem sai ganhando é o Fiuk, né? Porque ele vai conseguir alavancar posições lá na
reta. Um lugar final. No Sol, porque até agora ele fica orbitando ali e não para em lugar nenhum. Porque o G4 já existe, que é Thaís, Vitube, Camila e João. Aí tem a dupla agora, Caio e Arthur. E sobra o Gil. E o Gil e a Pouca também orbitando, mas com tendência a ficar com Caio. Quer dizer, não sei se fica com Caio e com Arthur, mas enfim. Não, meio que não importa muito, porque ninguém quer se grudar muito nela. Tô errado em pensar assim?
É, e eu acho que a Pouca tá flutuando ali no, todo mundo, mas ela é a mais vulnerável.
Ela é um voto, né? Quem conquistar ela pega um voto para pro seu grupo, né?
E tem aquela coisa, né? Ela pode, em algum momento, ser um voto decisivo, paralelo, né? dos outros grupos, que são, em tese, meio que rivais, mas que se falar assim, putz, o Caio vai na Pouca. Não, vamos lá, vamos mudar aqui. O Fiuk vai na Pouca. Aí o Gil fala, ah, então também vou. A Juliette, ah, então também vou. Aí se o Caio descobre isso, o cara fica, pô, se eles estão indo na Pouca, pra me livrar, eu vou na Pouca também. O Arthur lá, eu também. E aí ela já era do voto de todo mundo, entendeu? Então, assim, ela que tá mais na reta nesse final, justamente porque ela não formou nenhuma aliança consolidada. A aliança consolidada que ela tem é a Thaís, cara. E aí é a mesma coisa que nada, né?
Nada. Porque a Thaís se agarra na VTube, enfim. Não rola. Beleza. Tá muito interessante. Quem está assistindo consegue imaginar pequenos passos, mas o ritmo do dia a dia não dá muitas pistas. Tem que ficar lendo resumos, assistindo. Qual que é a tua dica assim, para o cara realmente votar com mais qualidade? Eu já pesquei uma boa com esse site que você falou aí, e também os perfis oficiais que tentam direcionar voto. Isso não tinha me ocorrido. Tem alguma outra dica que você dá para quem está assistindo e quer transformar isso em um bom voto? Ou uma boa aposta?
Cara, é difícil, porque eu mesmo, com o tempo, eu percebi que o BBB que passa na Globo, ele é 99% do que vai se transformar nos resultados do Paredão. Então, assim, eu não precisaria chegar para quem quer apostar e falar assim, cara, não, você tem que acompanhar o pay-per-view, você tem que ver as entrevistas no Multishow, você tem que ver o pós-programa no Multishow também. Não, cara, não precisa disso. Se a pessoa conseguir tirar ali uns 20 minutos nas edições mais ou menos padrões da Globo, de 20 a 1 hora de edição, para acompanhar todo dia, eu acho que ele já vai ter um panorama excepcional do que está acontecendo no jogo, porque a própria edição consegue formar essa a ideia do que se passa no jogo, sem ser explícito. E você também, eu acho que é importante acompanhar movimentos de redes sociais não relacionado à bolha. Não estou falando dos seus seguidores no Instagram, eu não estou falando de abrir a timeline do Facebook, eu estou falando de monitorar o que está nos trending topics do Twitter, por exemplo. O que, que as pessoas estão conversando sobre o BBB? Porque às vezes você tem uma visão do que você assistiu no programa, que no BBB essa pessoa que você gostou ali do discurso dela, na verdade ela está sendo extremamente cancelada na internet. Então assim, aí você já tem uma outra visão, você fala, opa, peraí, então não é bem isso que eu estou pensando. Então quer dizer que se essa pessoa for para o paredão na terça-feira, ela roda. Então, assim, é muito importante, se a gente for fazer uma listinha, é assistir a edição da Globo, monitorar o buzz, os movimentos, principais conversas de rede social, e Twitter, talvez por ser segunda tela, é a melhor opção para isso. Monitorar sites de prévias de votação de paredão,
O votalhada.blogspot.com é o melhor, porque ele compila todos. E acho que é isso. Eu não sei se eu colocaria o perfil oficial dos participantes, porque é muito tendencioso, né? Ali você está falando de torcida e a torcida vai sempre puxar sardinha para o seu. Então, eu acho que por aí você já tem uma margem bem bacana do que fazer, do que apostar. E claro também, né, ver os meus artigos lá no Aposta 10, que eu atualizo toda semana. Então, sempre vai estar no eixo ali para você dar uma olhada fazer uma pesquisa legal antes de fazer sua aposta.
Maravilha. Bruno, alguma questão final para o nosso convidado?
Tranquilo, o Didi é especialista, né? Que a gente só aprende com ele e tal, aqui, sempre em todas as áreas aí, parabéns, e que legal que tu também gosta de cinema. Também vamos trocar uma ideia, vamos fazer um dia um debatezão aí de cinema aí também.
Mas aí nesse assunto vocês me dão banho, cara, aí não tem como competir, não.
Beleza, beleza. Gente, estamos chegando ao fim de mais um ApostaCast. E o assunto foi BBB e apostas. E claro, quem assiste, quem gosta, poderia ficar falando mais uns 3 programas desses. Até a gente brigar, né? Até cancelar o outro, daquelas tretas.
Um confessionário da Juliette inteiro, não,
né? Mas isso é isso aí.
Praticamente confessionário da Juliette, né?
Continue, então, acompanhando o Big Brother e as postagens do Didi lá no Aposta 10. E, claro, procurem as odds para as apostas nas casas que o Aposta 10 indica. Tem lá a página com a opinião, o review de cada uma das apostas e a maioria, casas de apostas, e a maioria delas tem, sim, apostas nesse sucesso aqui, é o Big Brother. Encerramos mais um ApostaCast. Obrigado, Didi. Obrigado, Bruno.
Valeu, gente. Obrigado.
Valeu, atenção. Todo mundo pra sala. Todo mundo pra sala.
Eu não tô preparado. Posso ir lá no banheiro primeiro. É isso aí, gente. Valeu. Tchau.
O ApostaCast é um programa apoiado pela SportsBet.io, o site das odds turbinadas.
SportsBet.io. Fun, Fast, Fair.